Militância materna pode?
Militância materna pode.
Estamos no ar com seu programa predileto de perguntas aleatórias e respostas patenteadas. O meu, o seu, o nosso.
Fala que eu te escuto.
E no programa de hoje, eu vou responder uma dúvida cruel que assola mulheres quando elas começam a estudar sobre o feminismo e aproveitar para esclarecer as fake news sobre o tema. Vamos ouvir a pergunta?
Oi, Sila, aqui quem fala é a Alexandra, e a minha pergunta é possível ser hétero e ao mesmo tempo ser feminista?
Olha, essa questão pode ser bastante complexa, porque ela implica que a gente entenda o que é ser feminista e o que é ser hétero na sociedade de hoje, né? Então vamos tratar essa questão por partes. Primeiro, o que é ser feminista? Feminista é toda mulher que está consciente da sua posição dentro do patriarcado, que está consciente de toda a situação, de toda a posição de subordinação que historicamente as mulheres foram colocadas e que, uma vez consciente disso, ela está lutando organizadamente pela sua libertação e pela libertação das suas irmãs. O feminismo luta pela libertação de mulheres da situação de subordinação em relação aos homens, que implica na exploração do seu corpo, na exploração da sua capacidade reprodutiva, dentro desse sistema que a gente vive há 6 mil anos, chamado patriarcado. E é muito importante pontuar isso, porque eu falei algumas vezes, implica estar consciente do seu papel, da sua situação, de como a gente foi formada historicamente mulher dentro dessa sociedade. Essa formação, esse ser mulher que nos é dado, né, que a Beauvoir já fala, não se nasce mulher, torna-se, todo mundo vai e interpreta isso do jeito que quiser, ele fala sobre como nós nascemos fêmeas, com vagina, somos socializadas e somos ensinadas uma série de códigos, comportamentos e condutas que nos colocam numa posição de subalternidade e que compõem uma psique em nós, que nos formata para a submissão e que principalmente nos heterossexualiza. Ser mulher no patriarcado é nascer e ser heterossexualizada. O que isso significa? Que nós aprendemos, desde que nós nascemos, que o objeto do nosso amor, o objeto da nossa atenção, o objeto do nosso desejo deve ser um homem, que a nossa função é desposar e dar filhos a um homem e a nossa posição social só é reconhecida, nós somos reconhecidas enquanto mulheres a partir do momento que estamos vinculadas e legitimadas pela ligação com um homem. Então, nós somos a esposa de, a filha de, a irmã de um homem. Nós não temos permissão para existir por nós mesmas enquanto mulheres. Então, toda mulher é heterossexualizada. E como é que a gente pode afirmar isso com tanta clareza? É só a gente observar como todo modelo social de relacionamento que a gente recebe desde a infância fala de homens e mulheres juntos. Modelos sociais que falam de casais do mesmo sexo juntos, eles são apresentados muito pontualmente, hoje em dia, muito mais a título da tal representatividade do que como uma naturalização, uma normalização de comportamento e uma legitimação de desejo, né? Mas, enfim, nós somos apresentadas sempre a esse modelo e sempre que qualquer pessoa tenta desviar desse modelo, apresenta desejos que desviam desse modelo heterossexualizador, essa pessoa vai ser punida. Então, assim, se uma menina, se uma mulher cresce e percebe dentro de si desejos que não são desejos heterossexuais, ela vai começar a se sentir mal, ela vai começar a sentir que tem alguma coisa errada. Se ela expressa isso, ela vai ser punida. Então, não é como se uma mulher naturalmente tivesse espaço para expressar o seu desejo da maneira como ele surge. Ou como se a gente pudesse afirmar com certeza que esse desejo, que o nosso desejo, ele é um desejo legítimo e não um desejo construído. A gente não consegue separar o que é socialização do que é impulso, na maior parte das vezes. Posto isso, vamos responder a pergunta. Qual é a incongruência, qual é a dificuldade que surge entre o feminismo e a heterossexualidade? Quando a gente se torna consciente do processo de subordinação a que mulheres foram submetidas, quando a gente se torna consciente de qual é a nossa posição em relação aos homens, quando a gente se torna consciente da função do amor romântico, da função da família, da função a que a mulher é relegada nas relações sociais com os homens, quando a gente se torna consciente de toda a violência, da hierarquia, da manipulação, da objetificação, da exploração a que mulheres são submetidas dentro de uma relação com um homem, quando a gente percebe que homens não amam mulheres, homens amam outros homens, que o olhar que homens, no geral, têm para as mulheres é um olhar de dominação, é um olhar de dono, é um olhar de possuidor. Não é um olhar horizontal, não é um olhar que enxerga uma pessoa. Quando a gente se dá conta de todas as violências a que a gente é submetida, fica difícil sustentar o amor e a admiração pelo qual nós fomos socializadas a sentir. Fica difícil sustentar essa série de simbologias que a gente aprendeu a atribuir à figura masculina, que é a de proteção, de cuidado, de provedor, do herói. Cai o mito do herói. Nós percebemos que nós não somos princesas, que homens não são príncipes, e vai ficando muito insustentável manter uma relação hétero porque a gente vai percebendo todas as armadilhas e a gente vai colocando limites. É uma relação que passa a ter limites. E muitas vezes não é só a mulher que não sustenta, mas o homem também não sustenta ter um relacionamento com uma mulher que não se submete mais, com uma mulher que não se coloca mais naquele lugar de bela, recatada e do lar, porque o feminismo faz isso com você. O feminismo, ele vai fazer você enxergar as armadilhas e ele vai te colocar numa posição de mulher insubmissa, de mulher que coloca limite, de mulher que busca equidade, nem que seja da porta para dentro. E isso é muito desafiador. Então, é difícil se manter feminista e hétero, mas eu conheço várias. E eu acho que o desafio é justamente essa provocação aos homens. É assim, será que os homens estão bancando? Estão bancando andar do lado de mulheres insubmissas? Estão bancando olhar mulheres como pessoas? Estão bancando parar de exigir subserviência? Estão bancando parar de olhar mulheres como objeto? Se existem esses homens por aí, eles vão estar bancando estar do lado de mulheres feministas, que são mulheres que realmente estão cumprindo um outro papel, estão num outro lugar na maneira como se posicionam no mundo. Não é um tipo de relacionamento fácil para nenhuma das duas partes. E é muito difícil também porque a socialização não tem botão de desliga. Não é assim, eu comecei a entender como as coisas funcionam e eu estou apertando todos esses botões dentro de mim, de carência, que precisa de aceitação masculina, que se sente só, que acha que você tem que encontrar um par. As coisas não são assim tão preto no branco. A consciência feminista, ela vai te dando ferramentas para você pelo menos entender o que está acontecendo. Não significa que você ainda tem controle, mas ela vai te levando para outros lugares, ela vai sim te transformando e vai transformando seus relacionamentos em volta. Se isso é uma coisa que pode inclusive atravessar para a esfera do desejo, pode sim, porque você pode se abrir para coisas que talvez estavam ali dentro de você e você estava reprimindo por uma questão de socialização pura. ou pode te abrir para experimentações que você nunca teria ousado fazer antes por uma questão de medo, de preconceito, de socialização, de heterossexualização. Então é isso. Dá para ser feminista e hétero? Dá. Mas olha, dá um trabalho daqueles. Boa sorte àquelas que estão tentando. Inclusive eu. E uma outra coisa também que eu acho importante acrescentar é que existe esse mito de que toda feminista é lésbica, ou você tem que ser lésbica para ser feminista. E isso é uma inverdade. Isso é uma fake news que é disseminada principalmente para você poder caluniar o movimento e afastar mulheres. O feminismo é um movimento que pertence a todas as mulheres. Mulheres hétero, mulheres bi, mulheres lésbicas. Porque o que ele preconiza é que você tenha consciência do seu lugar no mundo e que você consiga se libertar das amarras da socialização que nos é imposta para submissão e que você minimamente defina o seu destino a partir disso, inclusive o seu destino sexual, que pode ser se manter hétero, pode ser se tornar bi, pode ser se tornar lésbica, ser lésbica, e aí é cada um com as suas questões, com a sua subjetividade, com o seu posicionamento político. Não existe uma ficha de admissão no movimento feminista. Ele é aberto a todas as mulheres e ele é para libertar todas as mulheres. E todas as mulheres precisam participar e deveriam se envolver, porque só com a participação de todas e com a conscientização de todas a gente vai começar realmente a caminhar de maneira mais célere para uma outra posição social, para uma outra sociedade, para um modelo de sociedade que seja mais digno para todos, inclusive para os homens. E aí, curtiu? Esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto, com produção da maravilhosa Lia Drummond, do podcast Cotidiano de Mãe. Toda semana tem mais, então me segue na sua plataforma preferida e ativa as notificações para ficar sempre ligada quando tiver conteúdo novo. E se você quiser mandar sua dúvida ou seu desabafo, pode participar na caixinha que eu abro toda quarta-feira lá no Instagram, @militanciamaterna. Ou então, escreve para o e-mail militanciamaternapod@gmail.com com o assunto Fala Que Eu Te Escuto. Quem sabe eu não escolho você para vir ao ar junto comigo. E se as minhas ideias fazem sentido para você, se te emocionam ou te ensinam alguma coisa, considera aí me dar um apoio para que eu possa seguir produzindo muito mais. Você pode fazer isso fazendo um pix para militanciamaterna@gmail.com. E quer mais conteúdo sobre feminismo, maternidade e infância? Você encontra tudinho lá no site www.militanciamaterna.com.br. Vamos juntas?